Vem aí, o programa da Copérdia. Começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Nós somos movimento. Somos a tecnologia em busca dos dados e da melhor solução para todos. Somos a técnica e o cuidado na propriedade de cada cooperado. Também somos o sentimento de gratidão por cada conquista que alcançamos. Somos a força que move o agronegócio, que alimenta o mundo sempre presente. Copérdia, vivendo o agro. Tudo o que sou vem do campo.
Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Estamos começando o programa Nossa Terra, Nossa Gente, que apresenta o resumo dos fatos mais importantes da Copérdia. E você pode ouvir em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 19 de maio de 2024. O Nossa Terra, Nossa Gente é produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes.
Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
O presidente Wanduir Martini revela o assunto que vamos tratar no programa Nossa Terra, Nossa Gente desse domingo.
Primeiro eu gostaria de saudar todos os nossos colegas de trabalho, saudar os nossos produtores, nossos amigos, enfim, saudar todas as pessoas que se relacionam com a Copérdia, especialmente o nosso quadro social, né? Os associados, associadas. E hoje vamos, Herter, estar conversando um pouco sobre a atividade suinocultura, sobre as questões que a gente precisa dar atenção, sobre também o próprio posicionamento da Copérdia, dos seus produtores, nesse ranking nacional que nós temos aí, essas premiações, enfim. Hoje vamos tratar sobre essa atividade tão importante para a nossa cadeia produtiva, para a Copérdia, mas principalmente importante para os nossos produtores e para os nossos cooperados.
Nossa terra, nossa gente. O programa da Copérdia.
A partir de agora, vamos tratar sobre questões importantes envolvendo a atividade de suinocultura. Temas como protocolo vacinal, leitão padrão para carregamento, desafios sanitários com a chegada do inverno e a premiação aos melhores suinocultores do Brasil, realizado pela Agres em Florianópolis, serão tratados a partir de agora. Participam do programa o presidente Wanduir Martini, o diretor-geral Flávio Zenaro, o gerente do fomento de suínos Arlan Lorenzetti, o supervisor de suínos Gian Tedesco e o médico veterinário Hildo Dalpozo.
A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
O presidente Wanduir Martini fala sobre a importância das informações que a equipe técnica vai repassar aos produtores de suínos a partir de agora.
A gente fala, por exemplo, em recomendação técnica, em protocolo de cuidado, de manejo. É porque certamente em algum momento houve laboratório, houve empresas de tecnologia estudando para que essas medidas, esses mecanismos, essas mudanças sejam implementadas e a gente possa, através dessas mudanças, obter melhores resultados. Ou quem sabe, muitas vezes, é manter o resultado que se tem em função daquilo que o próprio ambiente vai mudando e, de certa forma, vai prejudicando o desempenho. Então, a gente precisa mudar, às vezes, para manter o mesmo resultado, porque nesse ambiente de produção, nesse ambiente de pressão que a gente vive no dia a dia, eu falo de pressão, por exemplo, das questões sanitárias, né? Ou seja, a mudança de clima, a mudança de manejo, a mudança de ambiência para um animal, ela causa problemas, certo? E aí, se a gente não mudar o nosso modelo de trabalho, o nosso cuidado, o nosso manejo, a aplicação de medidas para a gente tentar minimizar o impacto dessa mudança no nosso resultado final, a gente vai ter dificuldade. Então é muito importante que a gente esteja sempre com a mente aberta para receber as informações. Claro que a gente tem que filtrar tudo isso, mas isso é um processo que a nossa equipe faz, que a equipe de veterinária que estuda, que analisa, que alimenta protocolos de trabalho do dia a dia, vem fazendo para que de fato o nosso produtor e o nosso resultado lá no campo, para o produtor, para a cooperativa e por consequência de tudo isso, para a Aurora Coop, que industrializa o produto e leva para a mesa do consumidor, é importante que a gente esteja sempre atento a isso e a gente possa no dia a dia evoluir, melhorar e mudar, para que sim a gente permaneça com as atividades nossas funcionando e rentabilizando o nosso produtor, o nosso cooperado.
Até porque as mudanças em relação a protocolo, por exemplo, mudam constantemente, presidente.
É, com certeza. Como eu falei, hoje a gente está aqui conversando sobre esse assunto e no mundo inteiro existe gente fazendo pesquisa, gente estudando aquele método, aquela vacina, estudando aquele protocolo, estudando aquela análise de ambiente, de clima, estudando a estrutura, por exemplo, de produção. Eu estou falando aqui estrutura de ambiente, o prédio que está sendo produzido, né, que está sendo alimentado esse animal, como é que está sendo acondicionado naquele ambiente. Então, tudo isso vem mudando nos anos e a gente precisa estar atento. E, Arthur, eu não estou falando nada aqui que é novidade para ninguém. Se a gente olhar para trás, como que se produzia, a gente sabe que não sustenta mais aquele modelo. Não tem mais aquele modelo. Ah, mas se tivesse deixado, tinha sumido, simples assim. Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade. E, Arthur, eu quero dizer assim, francamente, que o nosso produtor da Copérdia está muito, mas muito ligado nisso, está com a mente extremamente aberta, recebendo informação, procurando mudar, melhorar, fazer investimento, cuidar dos animais da forma que tem que ser cuidado. E eu fico muito feliz que o nosso produtor evoluiu. Essa semana, por exemplo, eu fui fazer umas visitas e andei no estado do Rio Grande do Sul e fui olhar. Inclusive fui à Barra do Rio Azul, que nós tivemos, infelizmente, aquele município muito afetado na última cheia que teve. Encontrei o prefeito Marcelo Arruda lá, dei um abraço nele, a sua equipe, porque realmente é um momento de bastante superação, né? Mas aí andando no interior, no campo, a gente observa, por exemplo, aquelas propriedades, tem propriedade que teve dificuldade, teve problema inclusive de logística, né? Alguns produtores da área de avicultura nossa, daquele município, também produtores de suinocultura, enfim, visitei também o interior e a gente pode observar que, olha só, você já imaginou num momento desse, se não tivesse uma boa cooperativa cuidando do produtor, uma agroindústria cuidando do produtor daquela região, naquele momento, com essa tecnologia que lá foi instituída, ampliada, as propriedades bem estruturadas, como será nesse momento? Então, olha bem, nós temos, vou usar esse exemplo da Barra do Rio Azul, nós temos um problema instalado em função da cheia e tudo isso, mas olha a estrutura econômica que foi criada pela prefeitura, junto com a cooperativa, junto com a Aurora, junto ao seu produtor, e que agora certamente vai ter oportunidade de se recuperar de forma mais rápida, porque existe uma estrutura econômica instalada lá, uma tecnologia moderna, uma estrutura de renda para o produtor que vai continuar, que vai ser permanente, que vai garantir a sobrevivência da propriedade da cooperativa da Aurora, mas principalmente traz renda para o município para recuperar um momento muito difícil que aquele município está passando. Eu estou usando esse município, mas eu podia falar de vários municípios onde a gente atua. Inclusive falei com um produtor, a gente foi conversar com um produtor de Aratiba, conversamos com esse produtor e com o filho dele, como é que está a propriedade. Não, é legal, porque a gente está evoluindo, está melhorando, o nosso resultado está legal. Então, quer dizer, a cooperativa entrega uma oportunidade para o produtor, para o município, de sustentabilidade. Agora, precisa estar atento a essas mudanças, porque a gente precisa buscar rentabilizar essas propriedades e que elas tenham sustentação, né? Que a gente não comece um modelo de produção hoje e amanhã ele sucumba, né? Ou a cooperativa tenha que desligar o produtor em função de que o produtor não quer investir, não quer evoluir, não quer atender os protocolos de mudança, de melhoria. Então, Herter, é importante a gente ter essa consciência que nós não estamos aqui para prejudicar a vida de ninguém. A gente não está aqui para exigir, para cobrar, para ser chato, para ser, como é que a gente fala, né? Uma pulga no sapato do produtor. A gente está aí, exatamente a nossa equipe está toda ela procurando todos os dias melhorar o conhecimento e transferir esse conhecimento para o produtor para que ele seja provocado, estimulado no dia a dia a melhorar. E olha, Herter, o Jean falou, vai falar, a equipe vai falar, o Hildo, o Jean, o Arlan vão falar, e o Jean vai falar, por exemplo, da premiação que a Copérida teve dos seus produtores a nível nacional. E quem sabe aí hoje, se a gente colocar num ranking, nós temos produtores da Copérida que na própria América Latina aparecem como ótimos produtores já no ranking dessa plataforma aí, desse trabalho que a Agnes faz, que é um trabalho que, vamos dizer assim, avança pelos continentes, né? Hoje ela mostra qual é o padrão de produção e qual é o posicionamento que o produtor da Copérida, ou a produtora da Copérida, tem a nível de Santa Catarina, a nível do Brasil, a nível da América do Sul e da América Latina. Então veja bem, não é falácia, está acontecendo, a gente está mostrando, nós estamos sendo vistos aí pelo mundo como propriedades e produtores que são aqui de regiões, pequenas regiões, pequenas propriedades que conseguem entregar resultados pelo seu empenho, pela sua dedicação, que hoje figuram na América Latina. Então, Herter, realmente é algo que o nosso produtor precisa se orgulhar. Eu me sinto muito orgulhoso por presidir uma cooperativa que tem produtores que são reconhecidos dessa maneira, porque certamente todo esse trabalho, todo esse empenho do produtor, junto com a cooperativa, junto com a Aurora Coop, junto com toda essa comunidade, traz bons resultados e traz sustentabilidade para o modelo de produção que a gente tem hoje.
Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
O médico veterinário Hildo Dalpozo fala sobre os desafios sanitários enfrentados pelos produtores com a proximidade do inverno e cita a questão respiratória como uma grande preocupação.
Na parte de UPLs, existe um desafio também entérico quando os animais passam muito frio. A gente sempre tem que lembrar que é o seguinte: a gente precisa dar um conforto para os animais, sim, mas a gente não pode abafar totalmente a instalação, porque isso vai acabar nos complicando ainda mais e complicando toda a questão de limpeza e desinfecção da granja. Esse é um fator que a gente tem que ter muita atenção, principalmente agora no inverno, por a instalação estar mais fechada, principalmente cuidando vazio sanitário e desinfecção. Nós temos algumas doenças que têm uma prevalência maior no inverno, aparecem mais no inverno, principalmente no abate. E isso gera muita perda financeira em função das condenações. Uma delas é a linfadenite, que para o animal não demonstra sintoma, o produtor não vai ver sintoma, mas que chegando no frigorífico ele acaba tendo condenação porque a lesão é muito parecida com tuberculose. E a olho nu não tem como separar as duas. Então, quando se tem essa lesão, acaba que há uma maior condenação de carcaças e de órgãos internos. O que que se busca fazer para reduzir cada vez mais isso? O uso de desinfetantes, principalmente à base de fenóis, então biofene e polifene, tem uma boa ação em cima dessa bactéria. E é o que a gente vai buscar trabalhar agora com o produtor no inverno e talvez seguindo para frente aí no restante do ano, para realmente amenizar o máximo possível esse problema.
A questão respiratória é um problema que afeta o UPL e também terminação?
Com certeza, o UPL é onde tem o leitão mais frágil e talvez onde tenha a fêmea num período mais crítico, que é o período do parto. Então, os cuidados são fundamentais, principalmente na maternidade, mas também a gente não pode esquecer da gestação, que às vezes ela é negligenciada. Tem que se dar uma atenção, sim, principalmente na alimentação desses animais, em qualidade de água, em água não muito gelada, também, porque isso também dificulta o consumo e, por consequência, vai diminuir o consumo de ração. E na maternidade, sim, ter um controle de temperatura, mas nunca esquecer da qualidade de ar. Sempre ter uma troca constante e que permita um ar limpo dentro da instalação.
O supervisor de suinocultura, Jean Tedesco, está conosco e traz informações sobre protocolo vacinal para leitões e matrizes.
Os protocolos, a gente tem um padrão de protocolo vacinal para todas as regiões da cooperativa. E casos pontuais aí, né, desafios pontuais, a gente tem tratado, né, de forma pontual esse processo vacinal. O que eu vou levantar aqui, o mais importante, é que o processo tem vários fatores que podem interferir no processo. E a gente pergunta aí, pede, né, aos produtores que também nos ajudem, né, nesse processo, com acompanhamento, com monitoria, relacionado à questão de acondicionamento de vacinas que chegam em suas propriedades, realizado pelos vacinadores. É um processo aí, de aquecimento dessas vacinas quando da aplicação. E também questão de limpeza de equipamentos, agulhas, que são fatores que também impactam diretamente no resultado do protocolo vacinal. Outro fator, e isso está dentro da porteira, né, dentro da granja, é a forma, né, de tu conter os animais. Então, a contenção do leitão, principalmente quando vai ser aplicado as vacinas, que ela seja de uma forma adequada. Isso vai melhorar muito, tanto na forma de aplicação, quanto no resultado de não ter um refluxo, de ser uma vacina mal aplicada aí, que vai impactar depois, futuramente, na vida desse leitão. Também, quando relacionado à idade, né, principalmente de vacinas reprodutivas, vacinas aí do processo das matrizes, né? Então, indicar certinho qual que são os grupos, né, com a idade adequada para o processo vacinal. Isso vai ajudar, né, no processo. O vacinador também, que vai estar lá fazendo o processo, vai fazer de forma correta. Também, pensando no protocolo e nos processos aí, principalmente de matrizes, olhando as baias coletivas, que são baias maiores e que o vacinador aplica lá uma, duas, três doses nessas matrizes. Um processo, né, de contenção com uma lona, né, diminuir o tamanho dessas baias, favorecem, né, a essa vacinação seja feita de forma adequada e também não tem impacto, né, em matrizes que têm um alto estresse, começam a fugir, né, começam a correr dentro dessa baia, e isso tem impacto no processo de vacinação. Então, acho que são fatores importantíssimos aí dentro desse processo e que todo mundo vai ganhar se o processo for bem feito em cada etapa. Então, isso vai ajudar com certeza nos nossos resultados e dos produtores.
Tedesco fala agora sobre o leitão padrão Copérdia para carregamento.
Sobre o leitão padrão para carregamento, né, a gente já tem no manual descrito aí, no manual de produção dos suínos da Aurora, tem também no contrato, né, o leitão aí que pode ser carregado. Então, as anomalias, né, artrite, o lombo torto, um refugo, um leitão que passou por desafio sanitário, né, e tem essa refugagem que acontece, esses são animais que não podem ser carregados. Falando no leitão de peso ideal, aí é um leitão com peso médio aí de 7,5 a 7,7 quilos, e no caso o leitão de 23 quilos aí, que é da creche ou que tem três produtores hoje que trabalham com o PL conosco, é o leitão aí de 22 a 23 quilos, esse é o padrão ideal. Mas o mais importante, né, que venha um leitão sanitariamente bom, que não tenha desafio locomotor, desafio respiratório, que tenha um bom desenvolvimento e que consiga, né, expressar todo o seu potencial dentro de casa, dentro dos seus ciclos de produção.
Gerente do Fomento de Suínos, Arlan Lorenzetti, confirma que as questões respiratórias são a maior preocupação no período de inverno.
Dos desafios existentes hoje em relação à parte de sanidade, com certeza a parte respiratória é um dos que mais geram perdas, mais geram mortalidade, refugagem e, queira ou não queira, perda financeira e técnica em todo o processo. Nós temos hoje parcerias com grandes empresas multinacionais, né, que há anos pesquisam os produtos, né, e vêm numa crescente de melhoria em relação à inovação quanto à imunização de animais. Cito, por exemplo, hoje nós usamos a Copérdia, aliás, é uma das empresas no Brasil que mais utiliza processo de vacinação intradérmica e tem se mostrado eficiente principalmente na redução de abscesso, na redução de problemas pós-vacinais com reação, por exemplo, em leitões. Mas tudo isso, Herter, é importante aqui reforçar que é um conjunto de fatores. A qualidade da vacina, conforme aqui o Tedesco comentou, o acompanhamento do produtor na equipe terceirizada de vacinação. Nós temos hoje parceria com a Suiservice, por exemplo, que é a empresa que presta esse serviço, mas a obrigação dessa empresa é ir lá aplicar corretamente a vacina. Não é ir lá encontrar qual fêmea que vai vacinar, não é ir lá ter que segurar leitão para vacinar. Tudo isso faz parte de um processo de melhoria de trabalho, de qualidade, que o produtor precisa compreender e precisa colaborar para que isso realmente aconteça da melhor forma possível. Respeitar os protocolos vacinais. Então, eu repito aqui, as empresas ficam anos pesquisando sobre qualidade, melhor forma de aplicação, tamanho de agulha, temperatura, idade, e às vezes nós temos alguns casos que o produtor procura fazer com que o vacinador ou a própria equipe acabem burlando o sistema ou querendo antecipar a vacina ou atrasar a idade de vacinação. Isso não pode, nós precisamos respeitar esse protocolo vacinal.
Arlan fala agora sobre a participação de fomentados da Copérdia na escolha dos melhores produtores de suínos do Brasil.
Olha, Herter, é sempre gratificante ver que o esforço, o desempenho do produtor e da equipe, né, técnica, sejam reconhecidos. Nós trabalhamos para fazer com que o produtor esteja cada vez mais na ponta em relação à produtividade, desmamado semi-ano, peso de leitão, né, qualidade. Mas, acima de tudo, é sempre importante olharmos também para 10 anos para trás e ver que todo esse esforço e trabalho relacionado ao Programa Mais Um, aos fundamentos do Programa Mais Um, tem dado resultado. Então, a gente está muito feliz, contente, né? Gostaria de parabenizar aqui a toda a equipe técnica, ao Tedesco, que é o coordenador do Programa Mais Um, tem feito um trabalho próximo aos produtores, à equipe, e isso vem demonstrando que a Copérdia está no caminho certo e que nós estamos aí rompendo barreiras de produtividade, inclusive a nível nacional da América do Sul e, por que não, da América Latina.
Jean Tedesco volta ao programa para revelar os nomes dos produtores que fizeram bonito na escolha dos melhores produtores brasileiros.
A Copérdia teve 3 produtores, né, conforme o Arlan comentou. Sendo eles, o produtor Adelício Canal. O Adelício Canal já é o segundo ano que ele aparece no cenário nacional, né? Ele conquistou a terceira colocação na categoria de 300 a 500 matrizes. Lembrando que essa é uma das categorias mais disputadas nacionalmente. Então tem mais produtores nessa categoria e o volume aqui de desmamado fêmeano é muito concorrido. Então, mas o Adelício ficou com a terceira colocação aí pelo segundo ano consecutivo. O Adelício aqui da região de Itá, né? O produtor Everaldo Klein, lá de Salgado Filho, no Paraná, ele foi o produtor que ficou em primeiro lugar na categoria até 300 matrizes. Então, o seu Everaldo lá, esse ano, brilhou, né, nessa categoria aí, e ficamos com a primeira colocação, então, a nível nacional. E o produtor, a produtora, né, no caso, a Laís Hang, aí, junto com o Rodrigo, que é seu esposo, também conquistaram o produtor Evolução. A Laís, então, nos últimos de 2021 a 2023, eles colocaram mais de 5 leitanos mamado fêmea ano, no caso, né, nesse conjunto aí de evolução. Então eles ficaram como produtor evolução.
Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
O diretor-geral da Copérdia, Flávio Zenaro, afirma que todo o sucesso da atividade é fruto do trabalho realizado pela equipe da cooperativa ao longo dos anos.
São 6 meses já de resultados positivos na atividade de suinocultura na Copérdia, né? Resultado esse que foi plantado lá já em 2022, né, com ajuste da produção, sempre alinhado com o conselho esse trabalho, né, com esse ajuste de produção nós focamos a melhoria da qualidade do leitão, o vazio sanitário, um trabalho muito forte também na questão da redefinição aí da nutrição, né, focando qualidade, custo, né, a composição dessa nutrição, a peletização da ração também, que já traz os seus benefícios aí, que era uma expectativa muito, muito positiva, né? E tudo isso buscando, então, uma eficiência, né? Esse ano, nós iniciamos o processo, então, da eficiência técnica, né? Que nós aliamos tudo aquilo que eu já falei, mais a eficiência técnica pelo manejo lá no produtor, a gente consegue, então, uma receita perfeita para produzir os melhores resultados. Então, se nós analisar qualidade de leitão, e quando nós falamos qualidade de leitão, nós estamos falando de produtores de leitões aí que estão entre os melhores produtores do Brasil, como foi o caso aí da premiação do Aderício Canal, do Everaldo Klein, da Laís Lang, na premiação do P mais 1 da Agris, né? São destaques de produção de leitão a nível de Brasil, olha só, isso é o fomento da Copérdia, né? Trabalhamos então o controle sanitário, toda essa parte do vazio sanitário, a eficiência nutricional, juntamente com esse manejo adequado do produtor, é a receita para que a gente consiga então garantir um resultado positivo para a atividade e para a Copérdia. Resultado esse que se reverte em melhoria da remuneração também do produtor, seja da creche, seja o produtor da parceria, né? Porque é fruto desse trabalho conjunto da equipe da Copérdia, toda a equipe qualificada da Copérdia, a equipe técnica da cooperativa, a equipe da fábrica que produz a nutrição, enfim, das unidades, juntamente com os produtores. Então, esse trabalho muito bem alinhado, muito, muito bem sintonizado, pensando em eficiência, pensando em qualidade, produz esse resultado positivo que nos dá hoje uma condição para dizer que tem oportunidades ainda, né, de melhorar ainda mais, mas já estamos numa fase bem interessante. E agora começa ajustes finos, são aqueles ajustes onde se busca capturar as pequenas oportunidades que ainda existem para nós potencializarmos ainda mais o resultado da atividade de suinocultura da Copérdia.
Zenaro fala agora sobre uma hipercampanha de venda de insumos para o plantio de verão que inicia amanhã.
Então, Herter, uma ótima oportunidade de negócios aí a todos os produtores que vão adquirir os insumos para a lavoura de milho e de soja. É a campanha Boa Colheita Copérdia. Ela acontece, então, de 20 a 29 de maio em todas as unidades da Copérdia e são condições especiais para aquisição dos insumos, aí os fertilizantes, defensivos, sementes, enfim, tudo que o produtor precisa já para encaminhar a aquisição para a sua lavoura, né? São condições especiais tanto para aquele produtor que vai pagar à vista, como aquele produtor que busca através do custeio, então pagamento em setembro, e aquele produtor que busca através do prazo safra, né? Nas condições aí temos a valorização do grão, tanto esse grão que está em depósito aí na desta safra, que o produtor colheu e depositou, bem como o produtor que vai produzir então para pagar lá no ano que vem através do prazo safra. O produtor garante as condições especiais e também já garante o abastecimento, né? Porque nesse momento temos toda essa situação logística daqui para frente, começa a apertar, então quanto antes o produtor se posicionar, automaticamente ele já está garantindo o seu abastecimento. Então contate nossas equipes de campo, as nossas equipes de unidades e aproveite. Campanha Boa Colheita Copérdia de 20 a 29 de maio.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.